Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro. Sejam todos muito bem-vindos ao Li no Livro de Verão. Li no Livro de Verão, que é embalado pelo doce som das motos dos entregadores de iFood, porque estou com as janelas abertas, né? Então você vai aqui ter nessa atmosfera o vrum, vrum, vrum das motos e ao fundo uma doce canção como Foi a moto do iFood na praia, 4 semanas de amor. E assim a gente vai começar este episódio, que é o episódio que eu prometi para vocês, onde eu vou trazer todo mês um conto diferente, seja terror, seja conto de fadas, seja realismo fantástico, para as quintas-feiras do Li no Livro. E o conto que eu escolhi para começar, então, as quintas-feiras de conto no Li no Livro é um cafezinho com leite, que é um continho de terror do Stephen King, de um livro que foi o primeiro livro que eu li dele. Eu já falei sobre isso aqui no Li no Livro, em outros episódios sobre o Stephen King. Esse livro foi um livro chamado Sombras da Noite, que um amiguinho meu da escola me emprestou. O nome dele é Marcos, eu nunca vou esquecer esse menino, que ele tinha um gosto muito peculiar para literatura, e ele me emprestou esse livro, e eu lembro muito claramente de ler um continho por dia, um continho por noite, na época que eu lia muito rápido, na época que eu lia Senhor dos Anéis em 2 dias, e ele me emprestou Sombras da Noite, e eu lembro que tinha noites que eu terminava de ler o conto e eu não conseguia dormir, assim. E desse livro, esse livro é muito famoso entre os fãs de Stephen King, e esse livro gera-se vários filmes. Você tem, por exemplo, Filhos do Milho, que é o... Como é o nome desse filme em português? Children of the Corn. Não, é Colheita Maldita. Colheita Maldita, lembrei. Aí você tem um que tá vindo agora, chamado The Boogeyman, que na verdade era esse que eu queria ler. Mas quando eu peguei o Sombras da Noite, eu comprei, né, o Sombras da Noite pro Kindle, e fui atrás do The Boogeyman. O primeiro conto que eu abri foi esse, que eu não lembrava que era o primeiro conto do livro. E o nome dele é Jerusalem's Lot, que é um prequel de um outro livro do Stephen King chamado Salem's Lot, ou Salem, ou A Hora do Vampiro, que já foi adaptado para a TV norte-americana. Está voltando também para a TV norte-americana este ano, se não me engano. Vamos ter uma nova adaptação de A Hora do Vampiro. Jerusalem's Lot, então, é um conto escrito em 78, 3 anos depois do lançamento do Salem's Lot. Você não precisa ter lido Salem's Lot para ler Jerusalem's Lot, tá bom? São independentes. É bacana você entender mais um pouquinho de onde vem todo o terror que tem no A Hora do Vampiro, mas não é necessário você ler, tá bom? Você pode ir direto pro conto. Esse conto está disponível em PDF para você encontrar no Google, na internet, mas também se você quiser comprar o Sombras da Noite, eu te recomendo muito. Nem sei quem é que está editando Sombras da Noite no Brasil, não estou sendo paga para isso, mas super te recomendo porque realmente é um livro muito bom, tem contos fabulosos. Tem um conto, se não me engano, que eu lembro muito claramente que tinha um conto que eu gostei muito, que era... todo sobre o ponto de vista do assassino, do assassino serial. Eu lembro muito claramente desse conto porque o assassino serial, ele gostava de ouvir Four Seasons, né? E aí eu nunca tinha ouvido Four Seasons na minha vida, então eu fui procurar no antigo Napster, né? Four Seasons, e eu ficava ouvindo Four Seasons enquanto eu lia o conto, porque eu queria uma experiência imersiva. E, enfim, são contos maravilhosos, eu super recomendo para vocês. Mas falando especificamente de Jerusalem's Lot, conto de 78, é um conto que ele vai unir algumas características de alguns gêneros do terror, subgêneros do terror. E para mim isso foi muito legal, porque foi claramente o King brincando, né, desbravando outros terrenos que não são muito o que a gente espera dele. Primeiro de tudo, Jerusalém de Lot é um conto epistolar. O que é um conto epistolar? Ou um romance epistolar? Ou alguma coisa epistolar? É uma narrativa contada através de cartas ou entradas de diário, tá? O pessoal do Stephen King Brasil, meu grande amigo do Stephen King Brasil, eu tava lendo antes de começar a gravar o artigo que ele faz sobre esse conto. E ele fala que o King, ele quis fazer uma grande homenagem ao Drácula, que é um romance epistolar, né? Mas que, na verdade, ele descamba no final pra outra coisa, que é o que a gente vai discutir. E realmente, a gente tem isso aqui. É bacana saber que foi daí que veio a ideia de fazer um romance epistolar. Esse conto é contado através de cartas e entradas de diário. Mas esse conto, ele tem, basicamente, no começo dele, uma narrativa e características góticas. Inclusive, nesse conto, o King vai citar uma escritora muito famosa, uma escritora que meio que trouxe à luz a narrativa gótica no final do século XVIII para o século XIX na Inglaterra, chamada Anne Radcliffe. E essa Anne Radcliffe, ela escreveu um livro muito famoso chamado Os Mistérios do Castelo de Udolpho. E esse livro é muito engraçado, com as voltas que a vida dá dentro da literatura. Esse livro, ele vai ser citado em um outro livro chamado Abadia de Northanger, que é um livro da Jane Austen, que é um dos meus livros favoritos da Jane Austen, porque é o livro mais engraçado dela. Ela tem uma protagonista que é toda dada à literatura, e ela lê tudo, só que ela, a literatura que chegava nas mãos de mocinhas naquela época eram literaturas góticas, e eram literaturas de heroínas, românticas e tal. E ela devora, então ela começa a achar que a vida é um grande livro gótico, assim. É muito engraçado, eu super recomendo o Abadia de Northanger pra quem nunca leu da Jane Austen. E eu agora fiquei muito curiosa, eu quero muito ler Os Mistérios do Castelo de Udolpho. Essa Anne Radcliffe, que escreveu esse livro, é citada nesse conto do King, e mostrando então que esse conto tem ali suas raízes no gótico, né, no terror gótico muito forte. Porém, no final, do meio pro final, esse livro acaba descambando uma grande, grande homenagem a ele, o inigualável, racista pra caralho, porém muito, muito talentoso, H.P. Lovecraft, trazendo um terror cósmico, né? Que é uma característica do H.P. Lovecraft, que tem coisas muito claras, como, por exemplo, o livro maldito, uma presença de um mal ancião, de outra dimensão, com características verminoides monstruosas, o terror que faz com que o protagonista seja perturbado, e seja levado, esse terror leva esse protagonista até as raias da loucura, porque é um terror que ensandece, essa coisa da ameaça externa, que essa é onde está, na verdade, o grande lance do racismo do Lovecraft, né? Todo o terror cósmico do Lovecraft, o terror que vem do estrangeiro, da outra dimensão, na verdade é isso, é o horror que o Lovecraft tinha aos estrangeiros, né? Se vocês quiserem, eu lembro de vários livros que eu li do Lovecraft, e particularmente, apesar dele ser um completo cretino, eu gosto muito dele como autor. Se vocês quiserem, eu faço um especial Lovecraft, onde a gente pode falar sobre a vida do autor, e sobre as temáticas dos livros dele. Mas enfim. E tem uma coisa, antes da gente pedir os comerciais e então para realmente pro do que se trata o conto, tem uma coisa nesse conto que é algo típico de livros góticos, de contos góticos, e que eu particularmente amo, e que você também vai encontrar em Jane Eyre, você vai encontrar em Morro dos Ventos Vivantes, que são grandes livros góticos, que é a natureza sendo traduzida através dos sentimentos do protagonista. Como assim? Se o protagonista tá feliz, o céu tá limpo, o sol tá brilhando, né? O clima tem um perfume no ar, os passarinhos cantam. Se o protagonista tá com medo, se o protagonista tá triste, então é um silêncio sepulcral, é uma chuva que cai, é nuvens carregadas negras no céu. Isso é muito, muito clássico dos livros góticos. Então aqui você vai ver que o King foi atrás de um pequeno popurri evolutivo do terror. Como assim, Lívia? Se você for pegar, o livro, ele começa ali com as suas características góticas. O romance gótico, a linguagem gótica, ela é desenvolvida lá entre 1700 e lá vai bolinha, e 1800 e Guaraná com Rolha. Então, é literalmente na virada do século 18 para o 19. Aí, durante o século 19, a gente tem o surgimento de Drácula, e no finalzinho do século 19 para a viradinha do século 20, a gente tem o surgimento do H.P. Lovecraft. Então, se você for ver, a gente tem aí um século de terror muito famoso, um século de gêneros de terror muito famosos, sendo colocados num único conto, enraizados nesse único conto, o que torna praticamente esse livro, esse conto, do ponto de vista literário, fabuloso. Eu particularmente gostei muito, tá? Gostei muito. A gente vai entrar na história em si, a história é super legal também, mas todos esses pormenores fizeram com que esse conto fosse super legal pra mim. Eu vou entrar, então, vou pedir o reclame, mas saibam que, como é um conto, eu vou acabar, obviamente, dando spoiler, tá bom? Quando a gente voltar, pode soltar a propaganda. Oi, já o episódio continua, mas antes eu queria agradecer a sua audiência e te lembrar que o Li no Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Se você quer nos ajudar, por favor, compartilhe esse episódio com seus amigos. Estamos nos principais agregadores de podcast, inclusive agregadores gratuitos. Obrigada. Pois muito que bem, sobre o que é o conto Jerusalem's Lot. Conta a história do Carlos Boone. Ele é um rapaz que... Um rapaz não, já é um senhor de mais de 40 anos. Mas enfim, século 19, os 40 eram os 20 na época. Enfim, aí ele era um senhor já. E aí ele herda uma mansão chamada Chapelwaite. E essa mansão pertencente a um outro ramo da família dele, da família do tio, que era o Philip, que teve Marcela e Steven como filhos. Ó, tô me esforçando em lembrar os nomes, então você, por favor, compartilha este episódio, porque eu estou fazendo um esforço sobre-humano para me lembrar dos nomes desses personagens. Aí tem o Philip era pai da Marcela e do Steven. O Philip morre, a Marcela morre e o Steven morre. O Steven é o último que morre, o primo. E então deixa essa mansão para o Charles, que é o primo. O Charles não é casado, não tem filhos, vai para essa mansão no Maine do Stephen King, que é onde se passa a grande maioria dos contos e dos livros dele. E ele chega lá com o seu fiel escudeiro, que é o Calvin, se não me engano. Vamos chamar ele de Calvin. Pois muito que bem. Eles estão lá, é uma mansão gigantesca, como toda mansão tem que ser. Ele fica perto de um povoado pequenininho, meio que ninguém é muito simpático lá, tirando uma senhora com eles. E eles descobrem que 3 quilômetros de lá tem uma outra cidadezinha que não existe mais, que foi uma cidade fantasma, chamada Jerusalem's Lot. E eles percebem, quando eles chegam no local, que tem muito barulho entre as paredes, né? Porque vamos lembrar que os Estados Unidos, eles não têm essa coisa da construção de alvenaria que a gente tem aqui no Brasil. Eles têm essa coisa da construção de perfil de madeira, que eles chamam, né? Que é uma coisa que lá é normal, porque barateia, deixa mais rápido. E eles precisam desses perfis de madeira, porque entre os perfis de madeira é oco. Então as paredes deles são ocas. E por que eles precisam das paredes ocas? Porque eles colocam lá revestimento térmico, porque lá é muito mais frio e tem as estações do ano muito bem delimitadas. Então vai ter um inverno, vai ter neve em algum momento. Então eles precisam dessas paredes ocas com revestimento térmico. Há muito tempo atrás eu tinha ouvido que é assim porque lá tem muito tufão, muito tornado. Não é só por isso, tá, gente? É porque tem todo esse lance da construção para manter o calor dentro da casa. Enfim. E eles ouvem dentro das paredes ratos. Ou o que a gente imagina ser ratos. São, né, coisas, uns barulhinhos de gente, de coisinhas raspando nas paredes. Eu não ia aguentar. Primeiro, eu detesto rato. Detesto rato. Tenho pavor de rato. Literalmente, gente, tenho um pavor absurdo de rato. E patinha, imagina patinha de rato. Ai, meu Deus do céu, me dá até uma agonia de pensar. Patinha de rato nas paredes. Eu não passava duas horas dentro dessa casa. Eu já tinha ido embora. E aí o conto vai se desenvolver depois disso da forma mais clássica que uma narrativa gótica se desenvolve. Você tem um mistério, você tem barulhos estranhos, você tem nichos escondidos na parede, onde são encontrados mapas que vão para a cidade de Jerusalém Lote e não sei o quê. E as pessoas da vizinhança agindo de maneira estranha com você e não sabendo. Isso tudo Charles vai escrevendo para o amigo dele, que é o Bones. E você também tem algumas entradas do Cal, que é o Calvin, que é o assistente do Charles, também escrevendo. Eles, então, um belo dia decidem ir até a cidade de Jerusalém Slot para ver o que tem ali. Não sei por que essa curiosidade. Nunca entendi essa curiosidade, gente. Não entendo. Contar uma historinha para vocês. Há muito tempo atrás, eu moro num apartamento, né? E, obviamente, tem outras pessoas morando no prédio comigo. Eu nunca fui de me meter muito na vida de vizinho. Eu sempre fiquei na minha, porque, né, não me interessa. Não me interessa. Ah, só que aí uma vez eu tava sozinha em casa, André tinha ido jogar com os amigos, que André joga Magic, né? Então foi jogar com os amigos, e aí eu tava sozinha em casa e de repente eu escuto uns gritos de uma mulher. Nessa hora, foi a única vez em todos os 4 anos que eu moro nesse apartamento que eu resolvi botar a cara pra fora do meu apartamento pra ver o que tava acontecendo. Só que eu fui lá com um facão bater na porta do vizinho? Não. Eu liguei pra portaria e falei assim: olha, acho que está acontecendo alguma coisa aqui do lado. Seria legal alguém dar uma olhada, né? Porque é assim que pessoas inteligentes agem. É desse jeito que gente inteligente age. Chega lá e fala assim: preciso conhecer essa cidade? Tem alguma coisa específica que eu preciso ver? Não. Então por que que eu vou fazer isso na minha vida? Não, né? Tô aqui. Preciso me livrar do rato que está na parede da casa. Mas não, eles vão lá em Jerusalém Slot. Chegando lá, eles percebem que é uma cidade que a impressão que tem é que as pessoas da cidade todas desapareceram de uma única vez. É uma cidade totalmente fantasma, como se estivesse suspensa no tempo. E você só sabe que o tempo passou porque você tem poeira, tal, essas coisas. Eles, então, caminham até uma capela, a única igreja da cidade, uma capela. E quando eles abrem, eles têm, então, ali uma capela demoníaca. Ou seja, você tem uma grande cruz de ouro virada de cabeça para baixo, runas, enfim. E no altar você tem um livro maldito, né? Assim como o Necronomicon lá do H.P. Lovecraft, aqui você tem um livro maldito. Esse livro se chama O Mistério do Verme. E aí você... Engraçado ser O Mistério do Verme, só porque sabe o que me lembrou? O Willow, o seriado do Willow, que também tem um verme, lembra? Do Worm. Então, que é um grande vilão cósmico. Aliás, assistam o seriado do Willow, é muito bom. E não, sério, assistam, porque eu quero muito que tenha a segunda temporada. E até onde eu sei não vai ter, porque ninguém tá assistindo. Assistam o seriado do Willow. Enfim, e eles ficam em choque, imagina, puritanos, meados de 1800, lá vai bolinha, vendo aquela situação horrenda. E eles saem correndo, desesperados, assim, tal, tal, tal. E aí é quando eles vão cavucar a história da casa onde eles estão, que é da Chapel 8, Jerusalém, e de Jerusalém Slot. E eles descobrem que Jerusalém Slot era uma cidade fundada por um cara chamado... esse daí eu não vou lembrar. Esse daí eu não vou lembrar o nome. Deixa eu procurar o nome. James Boone, que seria, na verdade, o patriarca da família deles, que hoje em dia se chama Boone, né? E esse cara, ele era um pregador que fundou essa aldeia. E essa aldeia, na verdade, se tornou um local totalmente amoral, fétido, onde ele transava com todas as mulheres e transava com as próprias filhas, e ao mesmo tempo todo mundo achava que estava cumprindo a palavra de Deus, assim, tipo uma coisa bem, bem bizarra, né? E aí eles descobrem que o tio Philip, se eu não me engano é o tio, se envolveu com esse cara e conseguiu através do irmão um livro que esse cara queria muito, que é o tal do Mistério do Verme, o nome do livro, que através desse livro eles iriam, sei lá, performar uma missa negra, uma coisa muito do mal, e por causa disso o irmão se separa do outro irmão, vai pra Massachusetts. Enfim, vocês entenderam pra onde ele foi. Dando então início ao ramo da família do Charles, né? Que corresponde ao Charles. E que tem alguma coisa dentro dessa história, desse culto, que todo mundo desapareceu um belo dia, mas que ele chama, é chamado, o sangue do Charles chama ele, compele a ele a voltar em Jerusalém Slot. Enquanto eles estão decidindo se eles vão voltar a Jerusalém Slot ou não, eles descem, resolvem descer no porão, que eu também não entendo por que descer no porão, gente. Você quer fazer o quê no porão? Quer fazer o quê? Vai lavar roupa no porão? Não tinha máquina de lavar naquela época. Então tu vai fazer o quê lá embaixo? Nada, nada. Mas enfim, aí eles vão lá no porão, que eles estão afim. Estão afim, não tem mais, já fomos numa capela demoníaca, o que é porão perto disso, não é mesmo? Vão lá no porão e eles dão de cara com o Philip e sua filha Marcela mortos, entre aspas, morto-vivo. E aqui a gente tem a real conexão do Jerusalém Slot com Salem Slot. Por quê? Porque o Charles sai correndo, o Charles e o Carl saem correndo do porão. Fica então subentendido que o barulho que está dentro das paredes não são ratos, mas sim essas criaturas, esses mortos-vivos, que na hora que eu li eu achei que eram zumbis, mas o Charles dá o nome para eles de Nosferatu. Nosferatu, nosso querido, nosso amado vampirinho, né? Nosso vampirinho querido. E aí a gente tem a conexão com a Hora do Vampiro, ou Silent Slot, porque a gente tem ali um vampiro no livro. E quem assistiu a série antiga de TV, que tem na Darkflix, tá? Darkflix não tá me mantendo. Podia me manter, né, Darkflix? Mas não tá me mantendo. Mas você tem lá a Hora do Vampiro, original zona. E o vampiro, o vampiro principal nesse seriado, ele tem a cara do Nosferatu mesmo, tá? Do Murnau. Foi Murnau que fez Nosferatu? Acho que foi Murnau. Enfim. Então, o nosso querido Charles está numa situação complicada, onde se ele ficar, o vampiro morde, se ele correr, o diabo come. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai correr, ele resolve do nada, tipo assim, já tô fudido mesmo, o que que eu peido pra quem tá cagado? Tô indo lá em Jerusalém de Lot ver o que que esse babado aí. O Carl fala assim, amigo, não, tu não vai sozinho, porque tu tem que assinar minha carteira de trabalho. E vai junto com ele. Chegam lá, eles encontram a capela toda revirada, uma pobre de uma ovelhinha morta, recém-morta, né? Lá no altar, com o livro aberto, com as letras brilhantes, porque estão agora banhadas em sangue, da maneira mais dramática possível. E aí o Charles entra em surto, parece que ele é dominado por alguma coisa. A impressão que dá é que ele escreve na carta depois, né? Que a impressão que ele tem é que ele consegue ver o James Boone e o Philip lá com ele. E ele começa a entoar uns cânticos assim, meio cútulo. E abre um vão no meio da capela. E um verme gigantesco tenta sair de lá. E aí no momento que esse verme gigantesco tenta sair, o Carl, que é um herói, que nem todo herói usa capa, dá um peteleco na cara dele. Ele acorda, ele resolve então queimar o livro, e quando ele queima o livro, o verme então volta pro buraco onde tava, literalmente. Mas não sem antes matar nosso querido herói, Carl. Um minuto de silêncio por Carl. Pois, muito que bem. E aí o que acontece é que termina o Charles voltando para Chapel Waite e falando assim, ó, tem um morto-vivo na minha parede. Minha família, aparentemente, é a detetora de uma maldição, de um culto satânico cósmico. Eu sou o último herdeiro desse sangue maldito, então vou me matar. Só o que, que pobre de Charles não contava é com a pessoa que recolheu essas cartas. Que quem é? Anos depois, um ramo bastardo da família Boone, que ele não conhecia, um cara deste ramo bastardo encontra essas cartas e é o único e último herdeiro da Chapelwaite, que é essa casa maldita. E aí ele termina chegando na casa e falando assim: realmente temos problemas de rato nessa parede. E acaba o conto aí. Muito legal o conto, muito maravilhoso. Se você gosta, se você é uma pessoa que gosta de contos de terror, de livros de terror, e leu, já leu Drácula, já leu Lovecraft, curte um romance gótico, um livrinho gótico ali, você vai, ó, isso aqui é um pratinho cheio. Existe uma adaptação desse conto para a TV, chamado Chapelwaite, que é com o Adrian Brody, que é o cara que fez O Pianista. Eu não assisti inteiro, acho que eu assisti só o primeiro episódio. Eu assisti o primeiro episódio uma vez e antes de gravar esse episódio eu tava reassistindo. Particularmente eu não gosto muito, nada contra, tá? Acho que bem feita, tá? Mas particularmente eu não gosto muito desse seriado, porque ele tira algumas características que eu gosto muito do conto, que é essa coisa do último da linhagem, né, do viajante solitário só com seu escudeiro, seu assistente. No seriado, o personagem do Adrian Brody, que faz o Charles, na verdade, ele tem 3 filhos, sem motivo algum, porque você tem essa coisa da continuidade do sangue. É porque ele, na verdade, o seriado, ele traz essa coisa do tipo, o pai do Charles, na verdade, tentou matá-lo quando era criança, porque, na verdade, ele sabia que o sangue chama sangue, e o sangue é maldito. Eu acho isso uma besteirada. Eu acho que o conto, a simplicidade do conto, e, na verdade, é necessária para você entender, para você ver ele, o conto brilhando, na verdade, com todas as raízes nos outros gêneros de terror que ele traz. Mas isso é uma opinião total e completamente pessoal, tá? Aliás, gosto muito desse ator, mas não vou dar continuidade para assistir esse seriado, não. Ele tá disponível na HBO Max, mas como a HBO Max não me patrocina, por favor, baixe, tá bom? Via torrent. E é isso. Se você gostou desse episódio, por favor, fala pra mim lá no @liviamulder no Instagram. Porque se você gostou, aí eu vou saber e aí eu vou poder fazer mais episódios de conto. Compartilhe esse episódio com seus amigos. Aí seus amigos talvez gostem também. E compartilhe com outros amigos. E a gente faz um mega esquema de pirâmide aqui neste podcast. O que você acha? Meu nome é Lívia Leão e esse foi o Lino Livro.